Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 72 do Dupla Atacante. O meu nome é Rafael Reis.
O meu é Luís Ramos.
E o tema de hoje é só um, não é? E era impossível não falar de outra coisa a não ser do clássico, no Dragão. O Benfica venceu o Porto por uma bola a zero. Fica assim à décima jornada, com 6 pontos de vantagem do segundo classificado. Isto num dia também que o Braga igualou então o Futebol Clube do Porto em número de pontos, depois da vitória por 2-0 em Cascais no Estoril. Um jogo que fica marcado, obviamente, por dois acontecimentos. Primeiro, a expulsão de Stefano Eustáquio em mais ou menos 3 minutos, e depois, obviamente, o golo que dá a vitória ao Benfica, o golo de Rafa Silva. Comentamos então este jogo, passando então, se calhar passo-te assim a palavra, o que é que achaste do jogo? Tu que foste lá, não é? Foste ver o jogo ao estádio.
Sim, tive esse privilégio de ver o jogo e acompanhar as incidências in loco, ou seja, ao mesmo tempo em que estavam a correr. Para já aquilo que tu tinhas dito inicialmente, é um grande jogo, efetivamente, é um clássico de futebol português, duas grandes equipas. Por um lado, o Porto vinha de 9 duelos contra o Benfica sem perder, onde contava com 7 vitórias e 2 empates, e o Benfica que vinha no início do campeonato muito positivo, onde ainda não conseguiu perder e esperava-se aqui que pudesse ter algumas dificuldades. A verdade é que o Benfica conseguiu somar a vitória e confirmar aquilo que toda a gente já sabe, que é possivelmente a equipa em melhor forma do campeonato português. Claro que há o jogo. A incidência do jogo é, sem dúvida, a expulsão de Stefano Eustáquio em 3 minutos. Até antes desse momento, o Porto já tinha ameaçado também com um excelente remate de cabeça por parte do Taremi, por uma excelente defesa também respondida por Vlaco Dimos, e é isto que também queria ressaltar, algumas figuras importantes. E o Vlaco Dimos é uma delas, que eu acho que acaba por ser muito injustiçado no Benfica, todos os anos que vai sair, que não vai, mas a verdade é que nota-se aqui nestes jogos que é um guarda-redes de equipa grande que responde. Poucas vezes, mas cada vez que responde bem. Claro que tem algumas limitações a nível do jogo dos pés, mas é que foi uma das figuras também deste clássico, por isso mesmo, porque por essa excelente defesa que podia também ditar o rumo do jogo. Nessa altura, muito cedo, acho que foi no primeiro quarto de hora de jogo. O Porto, até à expulsão, estava a conseguir sair bem explorando a velocidade do galeno, que foi logo parado nas duas ameaças que teve velocidade pelo Bá e pelo João Mário, levaram os dois cartão amarelo, e aí também se decide um pouco o clássico quando ao intervalo o Schmidt não tem medo de tirar os 3 jogadores que tinham amarelo, que ele próprio disse no final da conferência de imprensa, que possivelmente se não os tirasse o Benfica não acabava com 11 jogadores. E aqui é que eu acho que se resume o clássico. Resume-se, por um lado, pela inexperiência do Eustáquio, que acaba por fazer duas faltas num curto espaço de tempo, faltas rígidas, ameaçar o adversário e acaba por ser expulso. E por outro lado, a experiência de um treinador estrangeiro, que pode até nem sentir e pode não ter conhecido a chama que existe nestes clássicos, que costumam ser muito intensos, e por estar mais afastado, se calhar, dessa realidade e pela inteligência dele, conseguiu afastar e conseguiu ser claro e perceber que estes jogadores estavam, se calhar, um passo de serem expulsos e equilibravam o jogo, e o jogo podia ter sido diferente. Claro que, como é um jogador, o Benfica foi ameaçando, o Neres e o Rafa são claramente desequilibradores puros, e acabaram por construir o golo que depois, primeiramente, foi anulado, mas depois validado pelo VAR, e fica somava aqui 1-0. O Porto tentou, claro que com menos um jogador fica difícil, mas acho que também ambas as equipas acho que jogaram bem. Acho que foi um jogo intenso. O Porto, com menos um jogador, tentou, acabou por não conseguir. O Benfica acabou por ser melhor, acabou por levar os 3 pontos. Gostei muito também da exibição do Oshas, nem sei bem dizer o nome, espero que não me tenha enganado. Oshas, que claramente, dos jogos decisivos, tanto no Paris Saint-Germain como agora no Futebol Clube do Porto, teve em evidência. E acaba por ser um jogador muito útil, tanto no controle de posse como na pressão à equipa adversária. no Futebol Clube do Porto, destaco David Carmo, penso que foi o primeiro grande jogo que ele fez ao serviço dos Dragões. Também Galeno, que sempre foi inconformado e sempre tentou explorar, através da sua velocidade, o último terço de terreno do Benfica. E depois os guarda-redes, tanto o Vlaco Dimos como o Diogo Costa, tiveram muito bem a defender alguns lances que podiam, de facto, dar bolas para cada das equipas. Foi um bom jogo. O Benfica alcança aqui o que é uma excelente vitória. Também eu estava no estádio e percebi-me que os adeptos do Benfica estavam claramente em êxtase e ouviram-se durante todo o jogo. Por isso, uma equipa adversária fazer-se ouvir no ambiente deste no Dragão costuma ser uma grande pressão, não é, para a equipa adversária. Eu acho que não foi nada disso. Acho que ouviu-se claramente em todo o jogo, a maioria do jogo, os adeptos do Benfica. E saem do Dragão com um resultado muito positivo, 6 pontos de avanço. É que o Benfica está relançado e assume-se como o principal favorito a vencer a Liga Portuguesa este ano.
6 pontos que para já até ao final do campeonato, não é? Não sabendo o que é que vai acontecer na segunda volta, 6 pontos que são 7, no fundo. O Benfica fica aqui com uma clara vantagem à partida, neste caso, para o restante campeonato, mas assim como diziam ambos os treinadores antes do jogo. Nunca se viu uma equipa campeã à décima jornada, nada está decidido à décima jornada, já tivemos, inclusive. E recentemente campeonatos a ser perdidos por 7 pontos de vantagem, quer o Benfica do Bruno Lage, como até o próprio Porto do Sérgio Conceição, já perderam com 7 pontos de vantagem o campeonato. Aquilo que foi o jogo, tu resumiste muito bem aquilo que aconteceu. Eu só queria pegar aqui num ponto e é apenas a minha opinião. Eu acho que, obviamente aqui Roger Smith tira ao intervalo 3 jogadores que estavam com amarelo e que poderiam estar em risco de ser expulsos, como disse o treinador do Benfica no final do jogo, mas a verdade é que algo arriscado estas três substituições, porque tira jogadores fundamentais, como é Enzo Fernandes, isso, Enzo Pérez vai sempre cair, não é? Enzo Fernandes e João Mário, e depois também há uma diferença qualitativa algo grande entre Gilberto e Vá. Não é? E ainda se viu naquele lance que vá remata literalmente à baliza de Blanco Dimos, e Blanco Dimos faz uma defesa muito boa, e podia ser facilmente aqui o golo do empate de um erro. Tanto foi António Silva a fazer o erro, como o Gilberto, que nem sabia, eu sinceramente não sei o que é que lhe passou pela cabeça. Blanco Dimos acaba por defender a bola, mas aquilo que eu queria pegar é que desde os 45 minutos, ou seja, desde o início da segunda parte até ao golo do Benfica, nota-se um crescendo do Futebol Clube do Porto, menos com um jogador, e eu penso muito que isso tenha existido muito pelas substituições. Draxler veio acrescentar zero à equipa, ou menos um, até porque saiu 10 minutos depois ou 15 minutos depois lesionado. Entrou Pitar Musa, que veio dar um bocado mais de estabilidade à frente de ataque do Benfica, e veio trazer alguém para mexer um bocado ali com a defesa do Porto. A verdade é que o Benfica marca num contra-ataque, um contra-ataque de David Neres e de Rafa, que conseguem muito bem aproveitar as limitações do Futebol Clube do Porto por estarem com menos um, e também por estarem nessa altura balanceados para o ataque com menos um, não é? E acaba por acontecer o golo com naturalidade, uma jogada muito bem feita e um bom passe do Neres a encontrar o Rafa, com algumas dificuldades, consegue mesmo assim ter a bola entre a baliza. No Porto destaca-se, e destacando também o guarda-redes do Benfica, destaca-se Diogo Costa mais uma vez, não é? Já que elogiei muitas vezes o guarda-redes do Porto, acho que não é, não, não vai ser, nem vai ser, nem foi a primeira, nem vai ser a última vez que vou elogiar o guarda-redes do Porto. Faz tanto ele como o Blanco Dimos uma defesa idêntica, evitar que a bola entre na baliza, na mesma baliza, na baliza da frente dos Super Dragões. Mas lá está, é mesmo, e como tu disseste, o ponto de viragem do jogo, que aí estava até agora, estava até ali estava a ser muito equilibrado. A expulsão do Eustáquio vai completamente mudar o rumo do jogo. O jogo fica apenas sentido único, o Benfica a ter mais posse de bola, a ter mais oportunidades, mas se olharmos para as estatísticas, não é? E estatísticas valem o que valem, Vemos um jogo com mais ocasiões para o Benfica, mas não foram assim tantas. Ou seja, o Benfica, mesmo com mais um, não conseguiu criar assim tanto perigo como se previa. O Benfica, que é uma equipa sempre muito ofensiva, sempre com uma avalanche muito grande, e notou-se principalmente com o 11, ali muitas perdas de bola. E quem realmente pressionava o Benfica pressionante era o Futebol Clube do Porto, onde, aliás, até com perdas de bola duas ou três seguidas de Enzo Fernandes, criaram alguns calafrios à equipa da Luz. E claramente Galeno foi até à expulsão, o jogador mais no jogo inteiro das duas equipas, a arrancar só ali dois amarelos em espaço de 5 minutos, com duas arrancadas muito boas. Eu acho que iríamos ter um excelente jogo se ficasse 11 para 11 até ao final do jogo. Ia ser um jogo muito, muito bonito de se ver. Já foi assim, 10 para 11. Mas o Benfica, como tu disseste, parte, e como eu já o disse, parte então com os 3 pontos num campo onde já não vencia há algum tempo, e um adversário que também já não conseguia vencer há algum tempo, essa é a verdade. Consegue então 3 pontos importantíssimos para a caminhada rumo ao título. O Benfica, que ainda não sabe o que é perder, e provavelmente o jogo mais difícil que teve até à altura foi contra o Caldas. Então, portanto, aí vemos o poderio do Caldas. Não, mas brincadeira à parte, o Benfica está muito forte este ano. Já o falamos disso no início do campeonato. Um clube que ainda não sabe o que é perder, inclusive já jogou 2 vezes contra o Paris Saint-Germain, e uma vez, por exemplo, contra a Juventus, e outra contra o Futebol Clube do Porto. Portanto, se aqueles críticos diziam que o Benfica ainda não tinha apanhado um adversário a sério, que ia perder quando apanhasse um adversário a sério, a verdade é que têm calado esses críticos, principalmente o Roger Schmidt, que vem com novas ideias. E com um futebol muito atrativo, e permite então ao Benfica conquistar, e com a possibilidade grande de conquistar o título que já foge há, penso eu, 3 anos. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em
Não,
relação ao
passamos
clássico.
então, podemos passar então já para o próximo segmento.
Como de costume, não é? Começas tu.
Começo eu. E o primeiro jogador que eu trago jogou no Trek, Sporting e Norwich City.
Ah, essa é fácil, esse é o grande Ricky Van Wolfswinkel.
Exatamente, grande Ricky. O próximo jogador jogou no Toulouse, Sevilha e Mónaco.
Ok, essa já é mais complicada. Toulouse, Sevilha, Mónaco. Vou para o Ben Yedder.
E vais muito bem, está certo.
Ah, fortíssimo.
O último é um dos históricos que passou aqui no nosso campeonato. E a ver se sabes quem é. Gil Vicente, Schalke 04 e Başakşehir.
Candeias, não, Candeias, pode ser Candeias,
Não,
não,
Candeias.
Candeias, não é Miguel Cardoso, porque estou pensando naqueles que estão na Turquia neste momento, ou que passaram lá, Miguel Cardoso, mas Miguel Cardoso não esteve
Ele
no
veio do
Schalke.
Brasil, também te digo esta. Formou-se no Santo André,
Ok,
veio para o Gil, até digo todos, veio para o Gil Vicente, depois vai para
certo,
o Ludogorets,
pois.
do Ludogorets joga no Schalke 04 e depois vai para o Istanbul, Başakşehir.
Pois é complicado essa, né? O Schalke. E
Esta é.
depois, pá, não sei, vou passar.
Estamos a falar de Júnior Caiçara.
Aí o Caiçara, não ia lá, não ia para o Caiçara,
Júnior
certamente, não
Caiçara.
chegava lá. Essa foi mais puxada. Da minha parte, atrás também há alguns jogadores difíceis, ok. O primeiro é fácil. O primeiro jogou no Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, no Futebol Clube do Porto e no Nice. Jogou mais, mas estou dentro desses três clubes.
Seja, em Guimarães, Porto e Nice.
Exato.
Ricardo Pereira.
Ricardo Pereira, ele que infelizmente tem sido fustigado pelas lesões constantes, não é? Na sua carreira com o Leicester, o que não o permite desenvolver-se mais, já tem 29 anos. Portanto, já passou, parece que foi há pouco tempo que eu estava no Porto, né? A seguir, complica-te mais a vida. Estou a falar de um jogador que esteve no Shakhtar Donetsk, foi para o Manchester City e agora, este ano, assinou pelo Atlético Paranaense.
Fernandinho.
É lá, fortíssimo, sim, senhor.
Fernandinho.
Agora, vou-te ajudar um bocado, mas foi um jogador que esteve no Leeds, Leicester e Nice.
Esta já é
Eu
mais
digo-te
puxada.
já que ele esteve, que ele foi, e era essa ajuda que eu ia dizer, ele foi este ano para o Nice.
Bem, foi do Leicester para o Nice.
Exatamente.
É do meio campo?
Não.
É defesa, não
É, não.
é?
Digo-te já que ele foi um dos principais obreiros do título do Leicester. Esteve em destaque nessa época e não só. Ele ainda fez parte dos quadros do Manchester City, não fazia ideia. Aliás, fez a formação no Manchester City. Ele que tem curiosidade
Oh,
de vir a
claro,
defender.
já sei
Diz-me.
quem é, já sei quem é. Kasper Schmeichel.
O Kasper Schmeichel. Eu ia dizer que ele vinha de uma família de um futebolista, no fundo, do Peter Schmeichel. É, não sei se era Peter, é do Schmeichel, né? Só
Mas
fundamental.
essa parte de ser formado no Manchester City é muito curiosa, uma vez que o pai é uma lenda no
Exato, do
futebol,
Manchester United.
por ser honesto.
É, foram para Manchester e os do Manchester City acharam uma piada e pronto. Mas raro, acho que não jogou no City. Aliás, o número e é o número. Ele joga com o jogador que eu vou dizer e como eu faço sempre isso, fazendo já a ponte para o último segmento, o segmento do número da camisola. Ele joga com este jogador no City. E depois, posteriormente, no Leicester, o meu jogador, o meu número 72, foi número 72, curiosamente, no Manchester City. Ele que não teve muitas oportunidades no clube de Manchester, ainda tendo feito alguns jogos, mas assinou pelo Leicester, entrando logo de caras. Hoje em dia não é assim tão de caras, quer dizer, até titular, mas nesse caso o Leicester este ano está bastante mal. Eu falo de Kelechi Iheanacho. Ele que era visto como uma das maiores promessas na frente de ataque da equipa de Manchester, acaba por, depois do campeonato do Leicester, ser vendido ao clube, ainda por um valor a rondar os quase 30 milhões de euros, 27 e quase 28. Um jogador que se esperava muito, já tem 42 internacionalizações pela Nigéria, tem cerca de 11 golos, está um bocado na sombra na seleção nigeriana do ponta-lança do Nápoles, Victor Osimhen. Com 26 anos, vemos um jogador que já na Premier League já conquistou algumas coisas, inclusive venceu a Taça de Inglaterra pelo Leicester, venceu a Taça da Liga de Inglaterra pelo Manchester City e a Supertaça inglesa pelo Leicester também. Já foi também campeão do mundo de sub-17 pela Nigéria. Essa Nigéria que houve alguns jogadores que, inclusive, até veio para aquele. Tem aqui Shidi Ebere Nwankali, que ele nesse ano até veio para o Porto fazer alguns treinos ao Futebol Clube do Porto, acaba por não ficar campeão do mundo pela Nigéria, portanto já o que diz alguma coisa, mas aqui está a nossa menção para o ponta-lança Iheanacho.
O meu jogador são posições opostas, não é? Se o teu jogador é atacante, o meu jogador é o defesa, que acabou por ganhar uma taça da Liga ao serviço do Sporting. Ainda teve a medalha da Liga, de vencedor da Liga Portuguesa ao serviço do Sporting, apesar de nesse ano já ter sido emprestado, ao Tondela. E estou a falar, do central Eduardo Quaresma. O miúdo de 20 anos, que já foi por 9 vezes internacional sub-21 pela seleção portuguesa, que viu o seu espaço ser ocupado na equipa do Sporting por Gonçalo Inácio. Eduardo Quaresma foi efetivamente a primeira aposta do técnico Ruben Amorim no eixo central da defesa quando chegou. Depois viu as suas oportunidades cada vez a serem mais diminuídas, não é? Começou a jogar cada vez menos, seguiu-se para cima do Tondela, onde também não conseguiu impor-se. Foi vendido ao Hoffenheim, onde hoje em dia também joga na equipa B do Hoffenheim, na equipa alemã. Apesar de ainda ser novo, tem aqui já, há já algumas experiências que ainda não se conseguiu impor. Esperamos agora ao serviço do Hoffenheim, o Eduardo consiga levar e elevar o seu nível da carreira para outro patamar. Ele que efetivamente tem muito potencial, faltam-lhe ali, tem ali algumas lacunas, foi por isso que também não conseguiu impor-se no Sporting, que por exemplo o Gonçalo Inácio parece ter, mas fica aqui a nossa referência também ao número 72 do Sporting, desde a época 19-20 até à 20-21.
Curiosa essa comparação que fizeste com o Gonçalo Inácio, porque nessa época em que ele usa o número 72 é realmente ele que se destaca no início. Depois é que o Gonçalo Inácio se consegue afirmar. Esperava-se mais de Eduardo Quaresma, pensava-se que podia ser o futuro da defesa do Sporting. Acaba por então ir para o Offenheim, não tem tido muitos minutos de jogo, também é verdade, seja dita, mas é sempre um jogador que pode vir a crescer. Há tantos como ele, não é? Temos exemplo, no lado oposto da segunda circular, temos Ferro, que também se dizia que podia ser melhor que o Rúben Dias, e Ferro agora está no Vitesse, ali na Liga Holandesa, onde também uma passada emprestado na Croácia. Portanto, é um jogador que tinha tudo, mas que não deu em nada, no fundo, não é? Portanto, acho que não há mais nada a acrescentar. Digamos já assim, por terminado o episódio número 72. Muito obrigado e até para a semana.
Obrigado a todos e até para a semana.